noite. Obrigado. Ficou linda essa sala, né? Maravilhosa. Então, o nosso tema, ele diz respeito à natureza e à vida cotidiana. É isso, mais um. Como é que é o título? Como?
Sabedorias.
Na vida cotidiana, né? Isso. É as cinco sabedorias? As seis sabedorias? É a sabedoria, simplesmente. Mas o título, como é que ele está? As sabedorias na vida cotidiana? Tá bem. Então é isso mesmo. Esse ponto eu queria trazer para vocês, especialmente a visão da natureza primordial e como que ela gera então as várias sabedorias, que são as cinco sabedorias, sabedoria primordial, e como que a gente usa isso na vida cotidiana. Isso se refere também ao ponto que está presente em todas as tradições religiosas, que é o ponto de união entre todas elas, né? Então nós vemos sempre essa descrição de que há uma visão última, há um ponto último, onde todas as tradições, ou cada tradição vai falar sobre esse ponto último, sobre essa possibilidade de atingir essa dimensão especial, né? E, naturalmente, todos os seres humanos são o mesmo ser humano. Então, esse ponto último não vai diferir entre uma tradição e outra. Então, todas as tradições convergem em direção a esse ponto, né? Ainda assim, naturalmente, eles têm diferentes denominações. No budismo, esse ponto último, ele é o objetivo daquilo que a gente chama de Guru Yoga. Então, Guru Yoga, um caminho, uma forma de nós acessarmos, desde o início, essa compreensão com respeito ao ponto último. Aquilo que nós vamos chamar de sabedoria, essencialmente, a capacidade de nós ligarmos a variedade das aparências, a variedade das manifestações, conectando sempre nesse ponto último. É natural que haja como que duas posições filosóficas nessa visão, né? A primeira delas é como se houvesse uma diferença entre as aparências e as experiências que a gente vai chamar de experiências comuns e as experiências espirituais, propriamente ditas. Então, como se houvesse uma dualidade dentro do mundo. Existe como que um mundo espiritual e um mundo manifesto. O mundo manifesto é o nosso problema, o mundo espiritual seria a saída. Dentro de uma visão desse tipo, nós também podemos encontrar a outra abordagem, ou seja, o mundo manifesto é a única realidade, o mundo espiritual é uma quimera, alguma coisa que não existe, né? Então, naturalmente, dentro dessa visão dual, nós vamos encontrar o outro ponto, né? Que é o mundo manifesto é ilusório, passageiro, insatisfatório, problemático, e o mundo espiritual, que é uma outra coisa, é a solução, né? No budismo, a noção de sabedoria está ligada a uma união entre esses aspectos. Nós vamos perceber isso também em outras tradições. Mas, se a gente quiser, a gente termina encontrando traços aqui e ali em todos os lados, né? Mesmo dentro das tradições, como a tradição cristã, a tradição judaica, a tradição islâmica, as tradições semíticas, né? Nós vamos encontrar também isso, porque Deus cria o mundo, né? Então a gente não vai poder descartar simplesmente o mundo, que se não é Deus, é obra de Deus, pelo menos, né? Então existe uma união nisso. Ainda assim, nós podemos dizer que esse mundo é apenas um mundo de provas, de dificuldades, e nós vamos andar numa direção que, enfim, isso é o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, né? A gente pode encontrar essa visão. No budismo, especialmente no que diz respeito à abordagem do caminho de Guru Yoga, nós vamos andar numa direção de reconhecer a aparência do mundo como inseparável da nossa mente, e vamos também reconhecer as aparências do mundo como plásticas, elas podem ser transmutadas, transformadas. Então nós vamos escapar da noção de que o mundo externo ele é alguma coisa completamente sólida e externa, portanto algo que eu vá descartar. Nós vamos considerar que justamente o fato de que a gente não entende essa inseparatividade entre o mundo interno e externo nos vários níveis em que ela acontece, pelo fato de que a gente não entende isso, isso é o engano, isso é o nosso problema. E quando nós conseguimos compreender essa inseparatividade que manifesta o surgimento das aparências, das experiências, essa inseparatividade com o nosso mundo interno, quando a gente entende isso, então nesse momento nós vamos compreender que o samsara é um processo, é como se fosse um software, não é propriamente alguma coisa sólida do lado de fora, né? É alguma coisa viva que pode ser transmutada. E aí naturalmente vai surgir essa pergunta: como que o samsara, ou seja, as aparências, elas se sustentam, como que elas se mantêm diante de nós? E isso vai nos levar a uma tentativa de compreender a operação da mente e gerar esse processo de introspecção que no budismo virá por meio da meditação mesmo, né? Mas nós vamos chegar ao ponto de compreender a inseparatividade entre as aparências e a nossa própria mente, né? E nós vamos entender esse princípio ativo que gera as aparências, que produz a manifestação, o movimento da energia, o significado das coisas. Nós vamos perceber que essa dimensão criativa, criadora, luminosa e lúcida é uma dimensão que não está presa no próprio jogo das aparências. É algo que, por exemplo, não envelhece, não tem vida e morte, não tem identidade dentro disso. Então nós vamos nos familiarizar com essa dimensão. Então esse esforço de familiarização com essa dimensão e compreensão das aparências, a partir disso, esse esforço é chamado caminho de Guru Yoga. Então existem vários tipos de yoga que eu posso utilizar, existe essa, né? Nos caminhos budistas, vocês vão perceber claramente que existe, como tradicionalmente se diz, né, existe 5 famílias de praticantes. Sendo que uma das famílias a gente não pode nem dizer que sejam praticantes propriamente, né, porque eles seriam aqueles que não estão entendendo o potencial que eles têm de lucidez. E eles simplesmente perdem tempo na vida. Naturalmente não tem ninguém aqui nessa categoria. Aí, a segunda categoria é dos sravakas. Os sravakas são aqueles que são monges, eles se retiram. Eles olham para o mundo, acham o mundo super complicado e eles se retiram. Naturalmente, se vocês estão aqui também, não é o caso, não sei ninguém aqui. Aí tem os pratyekabuddhas. Os pratyekabuddhas são aqueles que também consideram tudo muito complicado, super complicado. Eles se retiram, mas eles têm uma intuição interna que vem de práticas que eles fizeram em outras vidas, né? Então eles têm o copo meio cheio, assim, eles não conseguem ouvir muito. Então naturalmente vocês não é o caso que vocês vieram aqui para ouvir, então essa categoria. Aí tem uma categoria que essa pode ser que tenha alguém, assim, que é a categoria do potencial flutuante. Ou seja, a gente está vindo para a prática, recebe um telefonema, vamos a tal lugar? Sim, a prática eu deixo para depois. Daí pode ser que tenha alguém que por acaso apareceu aqui dentro. Assim. Não, mas eu acho que não tem ninguém aqui. Potencial flutuante não é o caso. E aí tem o potencial Mahayana, ou seja, aqueles que estão cheios de compaixão, de amor por todos os seres. Agora sim, né? Se dedicam em cada momento da sua vida para crescer, remover os obstáculos e andar em direção a se capacitar e ajudar os outros seres em vários níveis. Assim, né? Então tinha que encaixar em alguma coisa. Né? Então nós somos praticantes Mahayana. Isso, né? Enfim, os bons, né? Claro. Então no budismo se considera que o potencial Mahayana ele é mais rápido, ele é melhor para andar. Existem os que andam como saravakas, isolados, existem os pratyekabuddhas que têm muitas intuições. O potencial Mahayana ele é mais aberto, né? Porque nós temos interesse pelos seres e com isso a gente tem uma disponibilidade maior de aprender, né? Por exemplo, os pratyekabuddhas, porque eles não estão propriamente movidos por compaixão, eles não sabendo não é grande problema, eles não têm como resolver, mas tudo bem, eles também não estão olhando para os outros, né? Mas uma Mahayana está olhando para o outro, ele se torna sensível, então ele aspira descobrir um meio de ajudar, né? Quando ele não tem um meio de ajudar, aquilo ele entende como uma falha, então ele aspiraria a desenvolver um meio de ajudar os seres, né? Então, de modo geral, os pais e mães são todos Mahayana, né? Porque ficam cuidando das crianças, pelo menos na relação com os filhos, né? Então esse é um ponto interessante, a compaixão, a vida de família pode produzir essa manifestação compassiva limitada que seja, né? Mas a gente pode sentir o que é isso, assim, o interesse de resolver o problema que está acontecendo com as outras pessoas, na nossa capacidade de não dormir, de focar, quando surgem dificuldades, nosso olho brilha e nós nos movimentamos. Então, isso é o potencial Mahayana. Né? Agora, junto com o potencial Mahayana, existe essa visão de Guru Yoga, né? Que é como se fosse um departamento dentro disso. Né? É como se nós tivéssemos os vários níveis de treinamento dentro da abordagem Mahayana, e entre esses vários níveis de treinamento, que são yogas, eu vou escolher uma yoga que vai focar o ponto último, desde o início. Então, esse é o caminho de Guru Yoga. Né? Eu posso utilizar outras yogas. Eu posso, por exemplo, tomar como ponto principal de saída, que é uma das coisas que a gente faz também, aqui no SEB especialmente, que é a meditação em silêncio. Né? Nós podemos tomar meditação em silêncio. A gente pode tomar vários caminhos. Agora, tem esse caminho que ele imanta os outros todos, que é esse caminho de Guru Yoga. Então, dentro disso, olhando para dentro dessa abordagem, nós vamos reconhecer que a nossa meditação, ou seja qual for a manifestação, ela está conectada com essa dimensão de ponto último. Todas as manifestações estão conectadas a isso. Eu posso pensar que o mundo convencional também está, nas suas múltiplas experiências, conectado. A dimensão de sabedoria vê essa conexão, de tal modo que não haja nenhum elemento na nossa experiência que não aponte nessa direção. Então, a gente vê as várias manifestações, nós olhamos para a dimensão mais elevada, porque todas as... A gente vai gerando esse olhar, cada manifestação nos permite ver o que é de mais elevado. Então, as aparências se tornam um caminho também, né? Na medida em que nós usamos a Guru Yoga desse modo, né? Assim, então, é um caminho super poderoso, né? Porque a gente pode praticar em silêncio, pode praticar em vários modos. Naturalmente, todos aqueles que geraram a prática de shamatha, silêncio, estudaram prajnaparamita, etc., eles potencializam, eles andam mais rápido, né? Fica melhor. Assim, né? Mas nós podemos perceber, à medida que nós vamos avançando, que essa região silenciosa, onde nós repousamos, ela é uma região que tem a capacidade de compreender as coisas. Isso é muito importante. Isso é uma super revelação. Porque nós poderíamos imaginar que o silêncio ele é como se fosse um buraco, né? Mas se a gente imaginar esse silêncio, ele talvez possa ser comparado a quando nós fazemos um buraco na praia, né? Quando abre aquele espaço, enche de água, né? Aqui, quando nós abrimos esse espaço de silêncio, enche de sabedoria. Então, a fonte da sabedoria, a mente do Buda, ela brota desse silêncio. Quando o espaço se abre, aparece isso, né? Aparece compaixão, aparece amor, aparecem várias dimensões especiais, assim. Nós vamos perceber também que não se trata de uma dimensão pessoal propriamente, porque tudo aquilo que vai aparecendo dentro desse silêncio é algo que outra pessoa que faz um buraco no outro lugar também aparece. Por exemplo, aquela água que aparece no buraco que a pessoa fez, aquilo não é daquele buraco, aquilo é alguma coisa que está disponível, basta que haja esse espaço, né? Então nós rompemos a noção de pessoalidade, né? Então a gente faz essa prática e acessa sempre a mesma coisa. Além do mais, cada vez que a gente acessa essa sabedoria, ela está presente, viva e não envelhece. Ela não tem uma perda de qualidade e nem tem diferença entre as várias pessoas que vão acessar isso. Elas podem encontrar, quando elas vão expressar isso, elas podem encontrar alguma diferença na forma como elas expressam. Mas, essencialmente, a experiência é a mesma, né? Então, isso nos permite compreender esse ponto de Guru Yoga como muito especial. Ele é um ponto que está além do tempo. Vocês vejam, quando brota esse nível de sabedoria, a sabedoria não vem porque alguma coisa foi acionada. Não vem porque algo foi estimulado a nível de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Não teve nenhuma manipulação de coisa alguma e aquilo aparece. Então, nós vamos dizer que é uma sabedoria que independe da causalidade. Aí nós vamos nos familiarizando com essa dimensão. Dessa dimensão vai brotar os vários níveis de sabedoria para a vida cotidiana. Entre elas, inicialmente, as cinco sabedorias dos cinco Dhyani Buddhas, as cinco sabedorias búdicas. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade e sabedoria de Dharmata. Também brota sabedoria de Vajrasattva, da natural perfeição de todas as aparências, todas as experiências, né? O fato de que cada experiência ela nos permite reconhecer a natureza primordial luminosa que produz essa construção. Então, nós vamos perceber essas sabedorias brotando desse modo. Um pouco mais adiante, nós vamos perceber também o surgimento dos aspectos limitados da mente a partir disso também. Nos ensinamentos tibetanos, isso é simbolizado por uma luz que atravessa um cristal. Então, quando a luz atravessa o cristal, aparecem cores. Quando nós olhamos a luz original, nós não vemos as cores. E, naturalmente, os tibetanos não têm essa explicação de que a luz branca é composta de muitas diferentes cores, né? Ou que ela é composta de radiação com diferentes comprimentos de onda, quando atravessa um cristal, o índice de refração do cristal, ele vai ser diferente para diferentes comprimentos de onda, e, portanto, o ângulo de refração vai mudar. Como eles não sabiam física naquele tempo, então eles têm uma interpretação mais direta disso, que é bem melhor, assim, né? Enfim, quando a luz perfeita penetra o cristal, as condições do cristal fazem surgir as várias cores. Isso é uma analogia ao fato de que a luz primordial que se manifesta por nós ao atravessar o cristal das nossas componentes kármicas, ela vai produzir cores e aparências. Mas não há uma segunda fonte de luz que vá produzir as aparências do samsara, diferente de uma primeira fonte de luz que produz a lucidez diante das aparências. Então tem um fator inseparável. É o mesmo princípio ativo que, sob condições, produz aparências comuns, ou, na ausência das condições, ele tem uma sabedoria natural que permite reconhecer as artificialidades, né? Então, esse é um ponto super importante, assim. Então, aí nós convergimos para essa noção dessa dimensão única, né? Então, o budismo é considerado uma tradição monista, ela converge para um ponto único. Então, esse ponto central é o objeto de Guru Yoga. Então, quando nós vamos trabalhar com Guru Yoga, nós vamos buscar isso. Quando nós acessamos, de algum modo, essa dimensão, as várias sabedorias surgem. Então, se a gente perguntar qual a origem da sabedoria do Buda, a origem da sabedoria do Buda é essa mesmo. A sabedoria do Buda vem do silêncio. Se esse silêncio é imperfeito, significa que essa luz que está se originando, ela está passando por um cristal. Então, a sabedoria, ela não é perfeita, porque ela tem uma dimensão parcial ali dentro, né? Nós vamos perceber perfeitamente a nossa mente operando desse modo, né? Então, nós podemos perceber, por exemplo, nós estamos meditando. Se nós conseguirmos essa visão, né, nós vamos ter essa experiência, assim, quando a meditação termina, a gente se levanta, olha para o relógio e diz, bom, eu estou em Curitiba, agora são 7 horas, agora está na hora de fazer tal coisa. Então a pessoa vai pegando os referenciais, a partir dos referenciais tem um pensamento, né? Se a pessoa trocar de referenciais, diz, não, hoje eu vou fazer uma outra coisa, hoje eu vou seguir meditando. Também pode, né? Ou se a pessoa pensar, bom, hoje, sexta de noite, um bom dia para sacrifício, vou fazer imposto de renda. Aí a pessoa pensa, bom, agora juntar as notas fiscais, juntar os documentos. Eu hoje passei o olho na internet e vi, se você vai fazer imposto de renda, você precisa de 15 documentos. Ah, que bom. 15 documentos, assim, aí começa. A pessoa vai reunir aquilo, né? Tu tá com esse problema? Tá tudo direitinho. Então a gente olha e vê perfeitamente essa. É a mesma mente. Ela pode estar límpida ou ela pode estar poluída pela Receita Federal, no caso. Assim, né? Aí a gente. Oh, aí tem aquele referencial, né? Aí a luz atravessa aquilo, sai turva. Assim, né? Aí a gente volta de novo. A gente vê o que significa tomar aquele referencial e vê o resultado, né? E o resultado tem uma lucidez, né? A lucidez possível. A gente termina o imposto direitinho, preencheu tudo certinho, sonegou o que precisava sonegar. Quer dizer, sonegar não... Ela é fiscal. Não, não, mas aqui naturalmente ninguém faria uma coisa dessa. E aí nós percebemos como a mente, ela é a mesma mente, né? O impulso, a lucidez é igual, aquilo vem vindo. Só que vai atuar dentro de um outro panorama, né? Aí, por exemplo, a pessoa vai jogar um jogo como jogo de xadrez, né? Ela também, a pessoa olha, ela tem uma passagem para dentro daquilo. Aí, num certo momento, ela começou a usar a sua mente, né? Ou, por exemplo, a pessoa olha um filme, né? E tem um momento de início, a inteligência da pessoa começa a operar dentro daquilo, né? E as emoções também, tudo girando assim. E nós podemos nos retirar. Está dentro do filme, pode ser retirado. Assim. Que nem sempre é fácil, né? A gente percebe que fica resíduos, né? A gente se retira e os resíduos aparecem. É, fica resíduos. Aquilo... Assim. Então, na visão budista, dentro da abordagem de Guru Yoga, todas as manifestações nossas têm a mesma origem, mesma fonte. A diferença é se nós estamos fazendo essa luz primordial límpida atravessar cristais de referenciais limitados ou não. Esse seria o ponto, né? Então, enquanto praticantes, nós estamos imersos, de modo geral, todos nós estamos, porque nós somos praticantes, né? Nós estamos precisando praticar, né? Essencialmente, se nós estamos precisando praticar, é porque está faltando alguma coisa. O que está faltando é a nossa capacidade de repousar nesse silêncio mesmo, né? Então, com respeito a esse silêncio, existe, na nomenclatura budista, existe essa noção de que nós podemos repousar na consciência fundamental, que é poluída. Por exemplo, nós sentamos em silêncio e parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, mas a gente não conseguiu atravessar o bordo das bolhas de realidade onde nós estamos imersos. Nós continuamos nos sentindo a nossa própria identidade, sentindo que hoje é tal dia da semana e tal horário, que eu estou praticando por um espaço. É como se dentro da bolha da realidade ilusória tivesse surgido um silêncio interno, a bolha. Mas esse silêncio, ele é interno à bolha. Sem condição, é um silêncio com a condição da bolha. Aí mais adiante, nós vamos, especialmente através do Prajnaparamita, nós vamos retirar a solidez da bolha. Portanto, esse silêncio vai se expandir e nós vamos perceber as bolhas como então espaços dentro desse silêncio, não o silêncio como um espaço dentro da bolha. Então, dentro dessa visão mais ampla, é que nós vamos praticar efetivamente Guru Yoga, né? Nós estamos andando nessa direção, assim. Então, esse é o contexto. Agora, quando nós estamos dentro do samsara, nós perdemos aquilo que poderia ser chamado de sabedoria. Por quê? Porque nós começamos a operar sabedorias limitadas. Limitadas ao efeito das bolhas de realidade que a gente está operando. Vamos supor que tivesse algum praticante que fosse funcionário da Receita. Vamos supor, né? Uma coisa assim. Eu acho que teria algum problema ligado à compaixão, assim, né? Eu não sei como compatibilizar isso. Assim. Mas eu estou brincando, com certeza. Deve ter um jeito que eu não sei qual é, mas daí. Às vezes as pessoas vêm assim, vêm policiais, né? Policial federal. Vem oficial de justiça. Situação grave. Eu lembro de uma oficial de justiça no Rio de Janeiro. Ela dizia: não, a cada vez que eu chego, as pessoas não me recebem bem. Elas não têm uma sensação de que é uma coisa boa que está acontecendo. Eu estou aqui fazendo prática para trazer benefício a todos os seres. Como é que eu vou compatibilizar a minha ação de oficial de justiça, né? Bom dia! Você. Hoje é um bom dia na sua vida, você está sendo citado. Você tem agora a oportunidade de remover toda a complicação kármica que você criou. Você provavelmente sempre sonhou comigo dentro de um pesadelo, agora é real. Né? Os pesadelos vão passar agora, porque o pior já aconteceu, é isso. Receita Federal é a mesma coisa. Você agora tem a oportunidade de pagar para o leão tudo que você não tinha pago. É uma boa coisa. Então, é super importante entender que existe uma mente. Essa mente, ela operando sobre causas e condições, sobre vários níveis de referenciais, ela produz as diferentes cores e aparências. Muito importante entender isso. Naturalmente, o Buda vai explicar isso de várias formas. Uma das formas é a descrição da roda da vida, né? Então, quando a gente vai pensar sobre sabedoria na vida cotidiana, propriamente, e nós vamos ouvir o que o Buda vai dizer da roda da vida. Então ele vai falar especialmente do centro da roda da vida, os seis reinos, impermanência, 12 elos da originação dependente. Né? Ele vai olhar isso. Eu considero muito importante a gente estudar isso. Né? Aí nós podemos estudar isso sobre o ponto de vista Saravaka, por exemplo, que é o ponto de vista onde nós vamos apenas nos assustar. Né? A gente pode estudar sobre o ponto de vista dos Pratyekabuddhas, olhando aquilo sobre um ponto de vista erudito. A gente pode estudar na abordagem Mahayana, onde ele diz: uau, eu coloquei 5 filhos no mundo e agora? Como é que eu vou salvar eles? Né? Que situação. E a gente pode, enfim, colocar, olhar isso na perspectiva de Guru Yoga, reconhecendo que cada aspecto da roda da vida é um aspecto luminoso que brota como uma experiência viva, constantemente sustentada por essa dimensão luminosa que nós estamos manifestando. Né? Então é super interessante observar isso desse modo. Né? Então são várias abordagens, a mesma roda da vida. Mesma roda da vida. Nós também podemos observar os aspectos cognitivos e observar o acionamento de cada aspecto desses dentro da roda da vida. Por exemplo, nós podemos começar com os três animais. Vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo. Aqui também, né? Tá bom. A gente pode começar com os três animais. Como é que está o... Onde é que estão os alto-falantes aí? Esse. E lá no fundo se ouve, né? Eu acho que eles estão altos, né? Tem essa vantagem, né? Funcionando bem. Vocês acham necessário ventiladores? Em terra pura não tem calor, não tem frio. É, aqui tem lugares. Vocês estão folgados aí? Vamos ver agora. Eu perguntava se eles estavam ouvindo, eles não estavam ouvindo a pergunta e não podiam falar. Quem é que não está presente aí? Então, aí nós temos essa compreensão de Guru Yoga, e aí o Buda vai explicar a roda da vida. Quando a gente ouve sobre a roda da vida, pode parecer um ensinamento inicial, né? Que é justamente a abordagem Saravaka. A gente vai explicar coisas que não são muito interessantes, assim, né? Que são meio perturbadoras, no sentido de que todos nós temos três animais operando, né? Nós estamos sob o efeito da ignorância. Perguntar para um budista, né? Como é que você se vê assim mais profundamente? Eu me vejo assim, sob o efeito da ignorância, da ganância e aquisitividade, avareza e da raiva. O aspecto profundo em mim é esse. É interessante que nessa primeira abordagem não se fala da natureza última, né? Por exemplo, a gente poderia dizer, nós, ou antes dos três animais, dizer, bom, todos nós temos uma natureza búdica, natureza ilimitada, né? Mas na abordagem da roda da vida, aparentemente isso não está se falando. Nós temos três dimensões atuando dentro de nós. Isso não é o caso de vocês, né? Porque já é uma outra prática, assim, né? Mas as pessoas em geral, a ignorância, a avareza e a raiva, pense. Essa abordagem Saravaka. Aí, na sequência, a gente aprende sobre a impermanência. A gente pode estar numa situação muito boa e afunda. Pode estar muito mal embaixo, mas termina subindo devagarzinho. Assim. A queda pode ser muito rápida. Naturalmente, hoje a gente vê tantos acidentes por todo lado, né? Um acidente é uma queda rápida, né? Assim, né? Assalto é uma queda rápida. Não tem lugar que a gente esteja que não possa passar por uma mudança rápida, assim, em direção a alguma coisa negativa. Então, não é que algumas pessoas tenham essa sensibilidade e outras não tenham. Todos nós temos essa fragilidade, né? Então, os Saravakas olham isso, sentem que a situação é grave. Quanto mais próximo da agitação do mundo, mais vulnerável. Então, os Saravakas tentam se retirar. Aí vem os seis reinos. Na abordagem dos seis reinos, nós estamos no reino humano. Tem uma série de vantagens, né? Mas existe o reino dos deuses, por exemplo, que nos fascina, né? Então, vocês já olham assim, os deuses são simbolizados por músicos. E aqui, agora vem Paul McCartney, vem Madonna, e vai um monte de gente lá, né? Então, isso é o poder magnético associado aos deuses, né? Eles não resolvem o problema do samsara, mas eles nos seduzem facilmente. É muito comum nós aspirarmos alguma coisa associada aos deuses, uma condição onde tudo seja fácil para nós. Nós temos poder para manobrar as coisas e andar em todas as direções, assim, dentro da bolha da realidade que a gente nem reconhece como tal, dentro do mundo que é o conceito usual do samsara, né? A gente não diz dentro da bolha, no samsara a gente diz dentro do mundo. Assim, tudo aquilo que a gente vê parece um mundo infinito. Então nós aspiramos o reino dos deuses. Na visão budista, na visão Saravaka também, o reino dos deuses não é interessante. Por quê? Porque eu perco muito tempo. Nós podemos ficar num âmbito desses e tudo fica dando certo, até que termina a vida. Aí não adianta nada. A pessoa não chegou a usar nenhum momento para alguma coisa mais profunda, né? Ela perdeu tempo tentando sustentar de algum modo os três animais em meio a isso, né? Então seria um exemplo da ignorância do primeiro animal, que seria o javali, né? A ignorância é essa, a pessoa fica presa. Segundo lugar, o galo, a pessoa ficou presa e ocupada. Terceiro lugar, a raiva, porque inevitavelmente a pessoa tem um nível de proteção que ela necessita, que ela vai empurrar os outros, vai delimitar o seu espaço e vai usar uma ação raivosa tentando proteger a si mesma e as suas construções, né? Assim, né? Então os três animais se manifestam dentro do reino dos deuses, inevitável. Só que não tem solução. Então o reino dos deuses é como se fosse uma perda de tempo. Então os seravacas, eles se recolhem, eles não têm nenhuma aspiração ao reino dos deuses. Aí nós temos o reino dos semideuses. É semelhante ao reino dos deuses, é chamado reino dos deuses mundanos, né? Os deuses guerreiros, e eles têm essa dimensão de choque, assim, né? Então eles buscam obter os resultados através de um processo competitivo, um processo intenso, né? Então isso é o reino dos semideuses. Eles têm menos poder que os deuses, porque eles têm que fazer muito esforço, eles têm que lutar, enquanto que os deuses, eles seduzem. As pessoas se juntam aos deuses facilmente, enquanto que os semideuses encontram oposição. Eles são como militares, reis. Eles são pessoas assim, constantemente fazendo esforços, sustentando bordos hostis, tentando manter as fronteiras e lutando por isso, né? Então, do mesmo modo que os deuses, eles perdem tempo. Perdem tempo, ficam ocupados nisso, né? Se nós vamos usar a visão cognitiva, nós vamos fazer uma descrição desse tipo, né? Aí, do mesmo modo, nós vamos olhar os seres humanos, que também perdem tempo. Vamos olhar os animais, que perdem tempo através de um processo amortecido, simplesmente, através de um amortecimento da mente. Vamos olhar os seres carentes, que perdem tempo buscando as coisas como se fossem urgências e grandes necessidades, né? E vamos olhar os infernos, os seres dos infernos, perdendo tempo através das raivas, das lutas, dos rancores, dos medos, das aflições, onde eles estão imersos. Então, essencialmente, cada um desses seis reinos, os seres estão presos em coisas que parecem muito urgentes. Eu acredito que todos os seres do samsara, enfim, eles estão fixados em coisas que parecem sólidas e urgentes. Isso impede que eles tenham uma liberdade de mente de olhar a realidade de forma mais profunda e mais ampla, né? É assim. Então esse é o sintoma das bolhas de realidade. Nas bolhas de realidade, elas dominam nossa visão, portanto dominam nossa mente. Nós pensamos que temos que agir inevitavelmente dentro daquilo, as prioridades são essas e assim. O primeiro ponto que pode nos colocar um alerta é que a gente já fez coisas diferentes na nossa vida em outros tempos. E naquela época que a gente fazia aquilo também parecia completamente urgente. E passou. E agora nós não estamos mais com aquilo urgente, estamos com outra coisa, né? Assim. A gente também pode perceber que de tanto em tanto a gente se vê buscando um outro nível de ocupação que efetivamente nos domine a mente, nos mantenha, nos dê um sentido de realidade, né? Ou seja, as pessoas que não estão inseridas em alguma coisa, elas aspiram a ficar inseridas. É como se houvesse uma falha, a pessoa não está dominada por uma bolha de realidade, assim, né? Se a pessoa tem tempo, ela não considera que isso é uma coisa favorável, ela considera que isso é uma falha dela, ela tem um obstáculo. Então, não só nós estamos dentro das bolhas, como nós, quando não estamos por alguma flutuação, a gente aspira, tá? Como se houvesse um grande problema, né? Agora, essa descrição que eu estou fazendo é uma descrição cognitiva. Existe um nível super importante, que é o nível da energia, do movimento da energia. Então, nesse sentido, é assim, por exemplo, nós temos os três animais. Quando nós operamos com a ignorância, não é apenas uma operação da ignorância. A nossa energia está presa naquilo. A gente não tem a sensação de que nós estamos obrigados a pensar de um certo modo. Pelo fato que a energia está presa, operando de um certo jeito, aquele modo de pensar, ele parece natural. Então, quando a prisão se dá pelo processo da energia, surge uma naturalidade da aparência das coisas. A gente tem um impulso natural, assim. É como o Buda, ele vai introduzir isso dizendo, é como o bebê que nasce e ele tem o impulso de procurar o seio da mãe para mamar. A gente podia pensar, mas então, onde é que vem isso? Será que ele entende cognitivamente? Será que ele raciocina, você é a minha mamãe, portanto, para o bem ou para o mal, vamos em frente. Né? Assim, ele provavelmente não faz uma avaliação, dá uma olhada, pá, que azar que eu tive, essa mamãe aqui. Né? Fazer o quê, né? É essa, né? Aí tem duas, vou escolher uma. É essa aqui. Isso é uma abordagem cognitiva da amamentação, assim, né? Aí ele vai lá, essa aqui. Ele não faz isso, né? Ele nem abre o olho. É um pouco assim, né? Então é um movimento de energia. E a gente vai perceber que esse movimento de energia, ele domina as coisas todas, assim, né? Domina as coisas todas. A gente pode perceber esse aspecto. A pessoa não precisa ficar raciocinando, ela se move, né? Então, por baixo de uma aparente racionalidade, existe um movimento de energia. Se a gente tiver uma racionalidade que nos dirigiria numa certa direção, mas essa racionalidade ela colide com a energia, nós provavelmente vamos seguir energia, mesmo que aquilo não tenha uma racionalidade. Racionalidade a gente arruma depois. Né? Mas o que nós vamos fazer é seguir. Então a gente percebe que existe esse movimento. Então esse movimento é super importante. Quando nós vamos meditando sobre isso, a gente vai perceber que quando a energia brilha, nós temos uma sensação de felicidade. Tem mais esse problema. Assim, né? Assim, né? Então, de modo geral, a nossa prisão, ela se dá desse modo mesmo. Né? Ela se dá pela energia. E nós vamos até justificar isso cognitivamente, a gente pode falar da felicidade, né? A gente aspira a felicidade, aspira a se livrar do sofrimento, ainda que a gente não tenha bem uma noção do o que, que nos dá a sensação de felicidade ou por que, que as coisas se tornam atraentes, a gente não sabe bem, mas elas se tornam atraentes. Mas quando nós vamos meditando, a gente vai perceber os cinco lungas, o lungo do elemento éter, do elemento ar, do elemento fogo, do elemento água, do elemento terra, a gente vai percebendo o lungo dos elementos. Então nós percebemos que as várias experiências manifestam essas energias dos cinco elementos, né? Associados aos cinco elementos. E a sensação de felicidade, ou propósito, ou vida das coisas, ela está ligada a isso, né? Aí diferentes experiências produzem um brilho diferente, assim, né? E a gente pode não entender qual a razão desse brilho. Por quê? Porque esse brilho ele não precisa ter uma razão, ele apenas precisa acontecer. Né? De modo geral, esse brilho ele vem através de processos causais que nós já condicionamos, ou que nós manifestamos de modo condicionado, portanto, né? E aí a energia vem desse modo. Então vamos supor, se a gente pensar em férias, aí pode ser que a gente se alegre, né? Se a gente pensar em lavar roupa, lavar louça, arrumar a casa, aquilo de modo geral dá um desânimo, assim, né? É interessante isso, assim. Então as coisas, elas têm essa característica. Aí nós olhamos olhamos, por exemplo, revistas, uma banca de revistas. Né? A gente olha uma revista, olha outra, Playboy. Né? Olha isso aqui. A Dilma na capa, nossa. Olha aqui agora. Aí, é assim, né? Saiba tudo sobre o imposto de renda. Né? Ah, que desastre. Né? Ah, né? Aí, nós podemos ver um gráfico da nossa energia assim, né? Direitinho. Tem um gráfico. Isso aqui seria, se a gente colocar um marcador elétrico, assim, gerar um gráfico, seria um eletro, naturalmente, eletrocarmograma. Aquilo. Direitinho, assim. Você vai ver. Nós vamos, ainda vamos ver esses testes budistas acontecendo aí, com certeza. Assim, né? Mas como é que está o seu padrão kármico? A gente mostra várias fotografias e a pessoa. Você tem que ficar 10, 15 segundos, pelo menos, olhando para cada um. E aquilo. A Dilma, aquilo. Sim, né? É. Novas leis no Senado. Mas... Esse aumento de impostos. Situação grave. E aí, a gente vai ver perfeitamente assim, né? Vai ver. Vai ver essa alteração da nossa energia de acordo com diferentes coisas assim. Eu estou me lembrando dos exemplos aqui, mas não, não vou contar para vocês. Vou poupar vocês dos exemplos. Então, a gente tem essa disposição. Né? Se a gente for olhar os estados de felicidade, né, quando a gente está numa condição de felicidade... Captura aquilo, dá uma olhadinha com o eletrocarmograma assim, né? Pum, nós estamos lá em cima por alguma razão, né? De modo geral, aquilo não dura muito, né? Aquilo, pum, né? Flutua. Como se diz no budismo, não há nada que produza felicidade para você hoje que amanhã não possa produzir problema, né? É assim, então. Como?
A lei do urubu.
A lei do urubu. É assim, né? Então, as coisas elas produzem dificuldades. Eu não vou nem entrar assim nesse âmbito de casamentos e relações, etc. Né? Isso é aquilo é direto, assim, né? Direto, né? Mas então, essencialmente, as coisas todas que a gente se associa, elas por um tempo elas produzem um nível de felicidade, depois não tem esse poder, elas não têm o poder de manter felicidade, né? É espantoso isso. Mas o nível de felicidade, ele está ligado a um aspecto não cognitivo. Então a gente não vai conseguir descrever. Porque esse aspecto de energia, ele é não cognitivo. Né? Assim. Mas nós podemos, contemplando essa situação, perceber que como é que funciona o software do samsara. O software do samsara é assim, eu busco a felicidade, porque eu entendo que os objetos eles têm poder sobre isso. Se eu encontro situações, ou objetos, ou aparências, e isso produz uma elevação da minha energia, eu tenho a tendência a acreditar que o objeto ele tem o poder de manter aquilo. E eu vou manipular aquela energia através daqueles objetos, eu tento puxar os objetos, né? Então nós geramos uma visão utilitária na vida, assim, nós geramos um olhar utilitário em todas as direções. Isso vai ao ponto de que nós podemos olhar as pessoas como recursos humanos. Né? Vai surgir esse tipo de nomenclatura. Nós não lidamos com seres humanos, nós lidamos com recursos humanos. As pessoas são instrumentos para uma certa coisa. É quando a pessoa está precisando de uma namorada, ela dá uma olhada no Facebook e classifica assim, por faixa de idade, ela classifica. Sim. Ela está precisando de recursos humanos. Brasil vai consultar uma agência de casamentos, é uma agência de recursos humanos. Tem um monte de gente cadastrada, segundo o perfil. É fácil, só escolher. Nem sempre dá certo. Pô, eu não tenho experiência, eu achei, mas talvez tu possa falar melhor. É assim, né? Agora, uma coisa que eu já aprendi é que as fotos no Facebook, elas não são muito fiéis. É, porque algumas pessoas eu conheço, outras eu jamais reconheceria. Mas, geral, Facebook é uma região de terra pura, porque as pessoas ficam lindas. Assim, né? É maravilhoso. Poderoso aqui. E, então, aí surge esse software, né? Esse software, ele não é um software cognitivo, ele é um software da energia. Então, nós buscamos que a nossa energia fique num certo ponto, manipulando as aparências como se elas fossem recursos. Nós olhamos para todas as direções. Isso nos mantém sempre ocupados, que é o segundo animal, né? O segundo animal é o galo, constantemente ciscando, ou pombo, né? Constantemente ciscando e bicando, procurando. Então ele não vai se satisfazer nunca, porque ele obtém alguma coisa, a energia começa a descer, ele procura de novo, tentando subir. É como um equilibrista também. Vocês vão perceber, né? A gente tem situações, vamos dizer, o emprego não está bem, né? Então tenta encontrar um jeito. Tenta dar um jeito, as relações não estão bem, ou a nossa casa não está bem, começou a surgir barulho em algum lugar, o vizinho de cima começa a fazer barulho. Aquilo para nós é impossível, nossa energia baixou, a gente vai lá, bate no vizinho. Você bate no vizinho? Não, bate na porta do vizinho. Só bate no vizinho em último caso. Né? Mas, essencialmente, nós estamos fazendo um esforço para que aquilo mais ou menos se ajuste. Né? Nós vamos indo. A gente tem a casa. Aquilo, 2 dias sem manutenção já dá problemas. Naturalmente, as mulheres são mais sensíveis, né? Os homens seriam 1 mês, assim, sem manutenção. 1 mês eles vivem bem, assim, não tem problema. Então, aí surge essa dificuldade. A gente tem que fazer manutenção, senão aquele lugar fica inabitável, impossível.
Exatamente.
Então é interessante, aquele lugar colocaria nossa energia para cima, aí nesse momento está colocando para baixo. Aquilo vai piorando, né? Você tem que fazer manutenção. Então nós estamos sempre ocupados, fazendo manutenção, equilibrando as coisas para que as coisas fiquem mais ou menos, a gente possa olhar para elas. Ah, que bom! Agora é uma boa coisa. Assim. Isso, eu diria assim, um exemplo do samsara é a pia da cozinha. De lá saem coisas muito boas, mas ao mesmo tempo aquilo é uma fonte de constante manutenção, né? Tá sempre limpando, lavando, secando. Aquilo não tem fim, né? Nunca está no ponto. Quando aquilo parece melhor, aparece um formiga. Assim, situação, né? Baratas, horrível. Pá, 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 pá. Quer dizer, pá, 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 assim. É, o mani pe me rum, mani pe me rum, mani pe me rum. Isso que eu queria dizer. Né? Então, é super importante entender que o samsara ali, essa ocupação constante nossa, ela se dá porque nós estamos equilibrando coisas de modo causal para que a nossa energia se sustente de algum modo. Né? Na abordagem de Guru Yoga, a nossa energia pode se sustentar de modo direto. E uma forma de praticar isso é justamente através da meditação. Né? Depois a gente pode testar, ver se funciona. Né? Mas seria assim, por exemplo, a gente senta em silêncio. E você tem certeza, não vai acontecer nada. Né? A gente fica com uma cara inteligente, mas inútil, completamente inútil. Não acontece nada. A gente pensa, bom, Na cozinha não se arruma sozinho. Aí nós estamos ali sentados, profundo, assim, eu e o Buda. Você ouviu alguma voz, certo? Nada. Se ouvirem, vocês vão contar para alguém e vai dizer, olha, eu tenho um amigo que é psiquiatra, ele pode lhe ajudar. Pior que o amigo vai estar certo mesmo. Se começar a ouvir vozes, não é um bom sintoma. Não é um bom sintoma. Então a gente fica... A essência da meditação é fazer uma coisa inútil. Vê quanto tempo a gente aguenta fazer uma coisa dessas. Não pode. Bom, aqui, ó. A gente apenas vai sentar como o mestre Dogen diz, né? Apenas sente. Se a gente tiver condicionado ao samsara, nós vamos achar aquilo perda de tempo. Porque a pia não se arruma sozinha. Né? As coisas todas não se arrumam por si. Então eu precisaria estar me movimentando para as coisas acontecerem. Agora, se a gente puder cruzar por isso, nós vamos perceber que é como se fosse algo extraordinário. Nós podemos manter a nossa energia sem nenhuma conexão causal. Nossa energia não está andando porque nós estamos obtendo algum resultado, estamos ganhando ou perdendo alguma coisa. Nós estamos simplesmente de modo sereno e silencioso sustentando a energia. Então é como se a gente estivesse furando o bordo do samsara, direto. Furando a bolha do samsara. Porque a bolha nos prende pelo fato de que a energia vem sempre na relação causal com alguma coisa. Aqui nós vamos fazer o nosso olho brilhar de modo autônomo. Na linguagem budista seria energia primordial, seria primordial, porque ela não é causal, ela tem uma origem não causal, tem uma origem primordial. Aí quando vocês sentarem em silêncio, vocês vejam esse milagre, esse aspecto extraordinário. Isso pode botar no folder. A meditação é inútil, porém, ela... Ela nos permite acessar a energia primordial, testar a energia primordial. Nossa, olha, que incrível. Não estou fazendo nada, mas a energia aparece. Aí, quando terminar a meditação, vocês testem. Vocês vão lá e lavem toda a louça, calmamente. Quando parecer que a energia vai diminuir, vocês dão, a energia primordial, valei-me. A energia primordial volta. A gente é capaz de fazer isso. Aí a vida começa a ficar fácil. Vocês estão no tráfego também, o sinal fechou naturalmente, né? Aí, energia primordial. O sinal abre, você... Aí a moto... Você... Energia primordial. Aí vai. Aí se vocês são atropelados, se quebram todos, vocês estão morrendo, energia primordial. Se transfere tudo para a terra pura. É assim. É fácil. Energia primordial é o ponto. Entenderam? É isso. Não, a energia causal não tem mais jeito. Energia causal, samsara, pessoal. É um software. Software de samsara. A melhor forma de andar no mundo condicionado é não ter energia presa ao mundo condicionado. Esse é o truque. Aí o Buda anda por todo lado, sorri para todo mundo e não é pego. Por quê? Porque ele não vai olhar para as coisas, agora a energia vem dali, que bom, isso aqui é ótimo, então vou por aqui e não por ali. Ele está autossuprido. parecido com um carro com energia solar, assim, onde ele anda, que tem a fonte de energia própria. Esse é o Buda. Tem um painel solar. Esse é o sentido de raspar a cabeça. É isso. Mas tem que ser voluntário, né? Careca já não vale. Isso é... É que eu estava olhando aqui. Então, aí o budismo inteiro ficou simples, né? Porque assim, nós estamos sempre buscando felicidade, e a felicidade a gente não descobre bem o que seja, mas ela está ligada a esse estado de energia, né? Quando a gente busca de modo causal, nós estamos presos a constantemente ficar arrumando condições para que aquilo aconteça, né? Se nós olhamos de modo não causal, esse estado ele surge, nós conseguimos andar em meio ao mundo, né? Por exemplo, vamos supor, uma dona de casa, numa situação usual, ela só se permite sorrir depois de lavar a louça, né? Numa condição de um ser liberto, né? Primeiro a pessoa sorri, depois lava a louça sorrindo. Esse é o processo, né? Então, a condição da energia não está na dependência da aparência, né? Ela, a condição de energia está presente, aí a pessoa se move, né? Quando nós estamos na dependência das circunstâncias, pode ser que a gente desanime de tanto em tanto, né? Aí vocês vão ver, gente que vai desanimar, né? Às vezes surge uma inteligência por dentro de nós, que nós operamos em vários níveis, né? Surgem inteligências dentro de nós que desanimam. Vocês vejam, às vezes nós estamos numa crise e a gente não sabe como resolver. Mas nós temos inteligências dentro de nós que dizem, não, nós vamos. Mas tem épocas que a coisa nem está horrível fora, mas tem uma inteligência dentro de nós que diz, bom, não vale a pena. Então nós podemos passar por várias circunstâncias, assim, mais ou menos difíceis, né? Mas se a gente praticar a shamatha, mesmo a shamatha comum, assim, o primeiro nível de meditação, e vocês tiverem um vislumbre desse aspecto de Guru Yoga, né? Esse vislumbre do fato de que essa energia que nos sustenta para poder ficar reto já é energia primordial, isso é super importante. Mais adiante vai surgir também as outras sabedorias, né? Vai surgir, por exemplo, a compreensão de que essa natureza livre ela pode operar segundo variados tipos de inteligência. Aí surge o cinco Dhyani Buddhas, Vajrasattva, surge esses aspectos todos, assim, né? Eles vêm dessa maturidade frente a essa disponibilidade da mente. A nossa mente não precisa ficar presa nas bolhas. Ela pode ficar dentro desse espaço. Dentro desse espaço ela pode operar com esses vários níveis de sabedoria que os Budas recomendem, né? Então, esse é o funcionamento, assim. Então, eu fiz essa introdução para que a gente possa conversar um pouco, né? Aí, se vocês tiverem perguntas, bem-vindas, assim. Era isso, mais ou menos, né?
Dentro dessa compreensão de que as energias brotam a despeito do aspecto cognitivo,
isso.
No campo das relações afetivas, o que a gente uhum. observa em termos práticos uhum. é muitas vezes a energia brota em atração a algo uhum. ou a alguém,
uhum.
e muitas vezes o aspecto cognitivo nos diz que
é.
Não,
é. E que não é bem isso. É.
Mas ainda assim, como se fosse alguém que está adicto a uma droga,
uhum.
você vai
é.
Movido por aquela energia.
É.
E Então a pergunta nesse sentido aí, então qual o papel do aspecto cognitivo? Porque mesmo quando ele diz não, como que ele pode interferir nesse campo da energia? É. Porque a energia parece que vai por ela mesma.
Essa é uma boa colocação, assim, né? O que eu vejo é que, por exemplo, se a pessoa tiver uma confiança maior nesse aspecto cognitivo, né, a pessoa pode, no mínimo, acordar para aquilo. Mas, quando o aspecto cognitivo vem, ele frequentemente ele vai apontar outra direção para o nosso movimento, né? Essa outra direção, quase sempre, ela também é condicionada. Então, com o tempo, nós vamos substituindo o aspecto cognitivo convencional pelo aspecto cognitivo primordial, que seria assim, quando as coisas acontecem, sou um alerta, o alerta não diz não faça isso e faça aquilo, ele diz veja como isso está surgindo. Observe a gênese disso, né? Que é o processo de nos tirar da bolha. Porque é muito comum que a compreensão cognitiva convencional seja dentro da bolha. Mas com o tempo, nós vamos praticando, nós vamos perceber um aspecto cognitivo que revela a gênese daquilo. Aí ele nos tira da bolha, porque a gente não está mais olhando com olho de bolha. Assim. Então isso é sabedoria primordial. Seria a mente do Buda, né? A mente do Buda, ela opera desse modo. Ela não opera buscando uma recomendação de onde tudo andaria melhor. Mas ele está numa posição que não é atingível. Dessa posição, que é a posição vazia, ele não está jogando nenhum jogo. Então dessa posição ele vê como que as construções elas se dão. Aí o aspecto cognitivo apoia o aspecto de energia também. Autônomo, né? Mas o aspecto de energia autônomo é mais importante. A liberação se dá desse modo, né? Ele pode surgir como se fosse algo intuitivo também, né? A energia da pessoa, ela vai se movimentar de forma livre, liberta, né? Ainda que todo mundo justifique aquilo achando que aquilo não está correto, mas a pessoa, ela tem essa conexão clara, assim, né?
Mas a direção da energia e as opções a essa direção, mesmo que algumas mais favoráveis, todas elas ainda estão dentro desse aspecto.
Se a pessoa olhar dentro da bolha, a energia e todas as compreensões estão condicionadas. Mas a pessoa pode olhar dessa forma mais ampla, né? Pode olhar. Por isso que é super importante estudar os 12 elos de originação dependente. Os 12 elos revelam o surgimento da bolha, né? A gênese da bolha das realidades. Então é muito importante estudar isso. A essência da compreensão da vacuidade e do processo da liberação ao nível cognitivo, nível de energia, ele depende desse estudo, né? Tá certo que algumas pessoas têm uma intuição, elas atravessam isso de forma direta. Mas qualquer pessoa que sente que precisa seguir um caminho ou estabilizar um caminho, uma forma direta de fazer isso é entender o surgimento das realidades, como que se dá ao nível cognitivo e ao nível de energia também. Desculpa. Por favor.
Essa é a proposta do próprio Buda, né? Que passa. Visão clara.
Uhum.
Visão clara que
é
clara.
É. Sai da bolha. É. É isso mesmo. É, com certeza. Não tem outra saída. Agora, só a compreensão não é suficiente, né? Por isso que mesmo na tradição antiga se vai se usar isso, né? as duas asas, né? Vipassana e Shamatha, né? Mas não é uma prática comum isso, é uma vipassana extraordinária e uma Shamatha extraordinária. A Shamatha comum, ela é uma introdução, mas ela não vai resolver. A diferença entre uma Shamatha extraordinária, uma vipassana extraordinária, vipassana comum e Shamatha comum, é que a Shamatha comum e vipassana comum se dão dentro da bolha, sem reconhecer bem a bolha. Então eu pratico um silêncio dentro da bolha, e eu pratico uma compreensão dentro da bolha. Mas a Shamatha como uma experiência de mais ampla do que a própria bolha, isso é a Shamatha extraordinária, assim, né? Isso os tibetanos vão chamar de prática da presença, e a vipassana extraordinária eles vão chamar de rigpa, visão clara das coisas, né? O Zen não usa a palavra rigpa. Ele, o Zen é mais econômico em termos de palavras, né, de conceitos. Eles privilegiam a experiência, né? A experiência é o aspecto de energia, né? Mas aí é mais difícil também de caracterizar, porque eles não caracterizam muito com as palavras mesmo, né? Mas essencialmente o Rigpa é a experiência do Zen, né? A experiência de todos os grandes mestres é a experiência de Rigpa. Mesmo os Saravakas e Pratyekabuddhas, eles chegam nisso, né? Eles vão seguindo um caminho mais estreito, mas eles terminam tudo se abrindo para eles, né? O que acontece é assim, nós estamos nesse momento, talvez vivenciando um extremo, a gente não sabe nunca se esse extremo não pode se ampliar ainda mais, né? Mas nós estamos vivendo um extremo, se a gente considerar a história humana, né? Um extremo de dependência desse software, onde a nossa felicidade depende das circunstâncias, né? Então, porque nós durante um longo tempo estamos trabalhando com isso, nós vamos ganhando mais instrumentos de manipulação. Então nós temos muitos instrumentos de manipulação hoje. Isso torna tudo muito acelerado, porque nós temos muitos instrumentos, né? Vocês olhem quantas centrais hidráulicas estão trabalhando só para que a gente tenha meios de mexer em coisas. Quantos rios estão se potencializando para que a gente possa mexer em coisas o tempo todo, né? Agora, é natural que quanto mais a gente mexe, mais a gente perturba tudo, né? Eu estava olhando agora um congresso que houve no Butão. Interessante, assim, aí veio um mestre xamã do Alasca. É bonito ver a forma como eles olham, né? E eles dizendo que as pessoas estão adoecendo na cultura deles porque elas estão comendo os animais e os animais estão perturbados. Eles estão perturbados porque eles estão intranquilos e não estão mais seguindo as rotas de migração comuns que eles seguiam. Vocês veem o nível de perturbação que os seres humanos vão introduzindo, né? Claro, a gente não tem nem noção se eles estão seguindo os níveis disso ou daquilo, né? Mas eles estão lá no Alasca percebendo a perturbação do resto do planeta, porque os animais se perturbaram. Interessante isso, né? Então, por todo lado, né? O clima afetado, e nós pensando que o processo vai se resolver com mais manipulação, né? Então, eu não sei se a gente não vai estender essa manipulação, né? Entre as coisas que se pensa agora é nanotecnologia e implantação de, ou seja, prótese eletrônica para funcionar melhor coisas da nossa própria mente, né? Então, nós vamos indo assim, de uma forma, não sei bem o que vai acontecer, né? mas são bolhas de realidade. Essas bolhas de realidade, elas não chegam a afetar o grande silêncio. O grande silêncio segue como uma disponibilidade para nós. Mas é uma configuração do samsara, né? É uma configuração já super perturbada do samsara. Eles já estão chamando agora esse tempo que a gente está vivendo de antropoceno, porque a componente principal da configuração geológica do planeta já é o ser humano. Assim, em diferentes eras, tem diferentes fatores que condicionam. Agora nós estamos vivendo o antropoceno. O ser humano está condicionando a vida do planeta. Né? Agora, como nós... Aí vem outros ecologistas, outros pensadores que vão olhando de outro modo. Né? Todas as fontes mais fáceis para essa manipulação, elas já se esgotaram. Agora as fontes estão mais difíceis, os minerais estão mais difíceis, a energia é mais difícil, tudo. Então é mais difícil prolongar isso. Então a gente não sabe bem o que vai acontecer, né? O melhor que poderia acontecer é a gente tirar a lucidez e transitar para fora desse samsara. A gente não precisa disso. Nem ao menos isso é feliz, né? A felicidade segue flutuando. Eu acho notável isso, né? Eu acho incrível. Eu acho também maravilhoso, assim, comovente, o fato de que os ensinamentos existem e estão disponíveis. E essas verdades, elas não são complicadas. Mas na bolha, nós estamos de tal modo aprisionados que a gente tem dificuldade, mesmo compreendendo, tem dificuldade de gerar outro tipo de comportamento, se mover de um outro modo. Né? Eu acho que nós vamos fazer a dedicação, então. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão vidas futuras, possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres. Qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Gangri rao e corve jin gan so pendan deo a
Começa o retiro, tem prática às 5h30, estão todos convidados, e os ensinamentos começam às 9h. Então o retiro segue sábado e domingo. No domingo em especial, mesmo que você não possa vir no retiro, às 5h30, às 5h, nós vamos ter então uma bênção em especial para crianças que o Lama vai oferecer. Então, às 17 horas. As crianças maiores também. Então vai ter essas bênçãos, tá?